A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Olá, eu sou Ederson Rizin e você está no Pod Paraná. Uma paisagem urbana tombada como patrimônio cultural do Paraná. No trecho de Curitiba que vai da Praça Osório, passando pela Avenida Luiz Xavier, onde fica a Boca Maldita, e também pela Rua 15 de Novembro, até chegar à Praça Santos Andrade, cabem todos os tipos de discussões e personagens. Em tempos pandêmicos, as comemorações dos 328 anos da capital em 29 de março, elas não passarão dessa vez pelo calçadão da 15, que foi palco de acontecimentos históricos e de muitas decisões importantes para a cidade e também para o estado. No episódio do Pod Paraná desta semana, por ocasião do aniversário da cidade, a gente vai recordar um pouco das histórias desse pedaço de Curitiba que anda, por conta da pandemia, claro, um pouco mais silencioso e menos efervescente do que de costume. Para essa conversa, que cairia muito bem lá na 15 com um café, mas não nesse momento, é claro, eu conto com as participações da Bibiana Dionísio, editora executiva do G1 Paraná. Tudo bem, Bibiana?
Oi, Ederson, tudo bem?
Seja bem-vinda. E a gente também vai ter a participação do professor Denison de Oliveira, ele que é do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Ederson. Obrigado pelo convite e por a gente estar aqui hoje.
A gente que agradece a participação. Para começar, a gente vai ouvir agora um depoimento de um curitibano, o Raul Maza, que também é advogado e radialista. Ele viveu grandes momentos nesse trecho, nesse pedaço de Curitiba que a gente vai abordar nesse episódio, e a gente vai começar com um depoimento dele sobre o que é esse lugar.
Esta região era fervilhava, era um local assim de concentração urbana muito forte, e era o ponto zero de reunião, praticamente, onde se reuniam todos os políticos, não só deputados, como o pessoal do judiciário, como o pessoal do executivo, e uma grande parte de deputados. Então era assim um lugar altamente democrático, onde existiam engraxates, vendedores, ambulantes, cantores. Então era uma feira, era uma miscelânea. A cidade girava, dali até a Praça Zacarias, a cidade girava em torno da Rua 15, que depois, muitos e muitos anos depois, ela foi criada, encaminhada para ser a Boca Maldita, porque o núcleo estudantil, político, universitário, acadêmico, de intelectuais, sempre se reuniram ali no cafezinho, nos restaurantes, ali perto do Cachorro Quente, onde iam tomar chope. Na área política, não há dúvida nenhuma que ali, você veja, todos os prefeitos de Curitiba foram colocar os seus palanques na Boca Maldita. Ninguém fez um comício de encerramento fora da Boca Maldita. Boca Maldita foi a apoteose de todos os candidatos, foi o lugar de desfile de todos os campeões. Portanto, ela está totalmente ligada à vida esportiva, política, social da cidade. Ela tem relevância.
Professor, a partir disso, desse relato do Raul, né, eu queria entender, com a sua ajuda, um pouco melhor de como que se formou esse pedaço da cidade.
Todo núcleo urbano tem tendência nuclear em torno de um determinado centro, para o qual converge uma diversidade de esferas de atividade humana, como o teu testemunho aí lembrou, da parte política, da parte estudantil, da parte comercial. Eu estava aqui ouvindo ele com muito interesse, ele que foi participante, usuário desse espaço no contexto anterior à pedestrianização da Rua 15, que a gente vai comentar aqui hoje, que como era vívido, como era intenso, como era dinâmico, eu estava aqui ouvindo ele falar, estava aqui esperando ele comentar os cinemas, que também ali é a nossa Cinelândia, vários cinemas enormes, cabiam centenas de pessoas ali em volta, também ajudava a nuclear ainda mais, né, quando a gente gosta de dizer em história militar, o centro de gravidade, né, ali naquele entorno. E recuando um pouco mais no tempo, acho que ele se referiu bastante aos anos 50 até 70, as décadas imediatamente anteriores à pedestrianização. Recuando um pouquinho mais, Você vai lembrar também de vários hotéis que tem ali na rua, que são hotéis chaves por abrigar pessoas da elite também, trans, da elite política, da elite econômica. A Revolução de 30 teve um papel importante, o desenrolar da Revolução de 30 em Curitiba, no Pará, teve também naquela região vários imóveis, né, no caso hotéis, também foram bastante relevantes nas articulações políticas. Então, é um lastro, vamos dizer assim, histórico de centralidade nessa região que é bastante notável e que foi se redimensionando e se transfigurando ao longo do tempo.
Bom, professor, só para fazer um meia-culpa, que o Raul contou para a gente, sim, nos cinemas, ele falou, ele recordou e fez até uma comparação, essa mesma comparação, chamando de a Cinelândia de Curitiba.
Uhum. É, o termo é esse.
E no meio, então, né, dessa vida da cidade, o Raul Maas esteve presente em um dos momentos históricos vividos naquele ponto da cidade, um dos momentos mais importantes aí da política recente brasileira, que foi um comício do então candidato a presidente Getúlio Vargas em 1951. Vamos ouvi-lo.
O palanque dele foi aquela sacada do Brás Hotel. E o Getúlio foi fazer o seu discurso ali e a cidade inteira, milhares e milhares de pessoas, a cidade sufocou. Ficou a lotação, a cidade inteira foi ver o Getúlio Vargas. E tinha um cidadão que era ligado ao PSD, que era o partido de oposição ao Getúlio, que era o Antônio Carlos Pereira, o Carlinhos, e ele era um lutador de boxe, mas era uma figura, era lutador de boxe porque tinha assim, um porte físico muito elegante e ele era brigador e provocador. E ele foi lá e a bandeira do PTB estava desfraldando, ele sozinho pulou, rasgou a bandeira, rompeu no meio da multidão, gritando fora Getúlio. Desde aquele tempo, e houve assim um tumulto e uma tentativa de debandada para melar o comício do Getúlio Vargas. Isso aí foi um acontecimento que marcou a história da cidade.
Além desse relato do Raul, a Boca Maldita também foi o local do primeiro grande comício pelas diretas já em janeiro de 84. A gente resgatou nos arquivos da RPC um áudio do Sandro Dal Piccolo contando como que foi esse dia.
Mais de 30 mil pessoas se reúnem na Boca Maldita, no centro de Curitiba, para pedir diretas já. É o primeiro grande comício realizado no Brasil pela volta da democracia. O movimento pede o fim da ditadura militar e eleições diretas para presidente. O caminho é uma emenda constitucional apresentada no Congresso pelo deputado Dante de Oliveira. No palanque, ao lado do governador José Richa, políticos de vários partidos, como Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Franco Montoro e Tancredo Neves, além de muitos artistas. Depois do comício de Curitiba, o movimento ganha força e se espalha pelo país com gigantescas manifestações populares nas principais cidades.
Foi em 1972 que a prefeitura transformou a Rua 15 de Novembro em um calçadão, o primeiro do Brasil. Era uma das ruas mais movimentadas da cidade, mas houve uma opção pelo pedestre, na contramão, por exemplo, de Brasília. A título de curiosidade, Curitiba tinha na época cerca de 200 mil veículos. Hoje o número é 7 vezes maior. Estamos perto de 1,5 milhão de veículos na capital paranaense. Professor, eu aproveito e te pergunto aqui, né? Em que medida essa decisão foi importante para Curitiba, né? Em que contexto surgiu o calçadão da Rua 15 de Novembro?
Um contexto muito importante, Bibiana, porque como você mesma notou, já está se fazendo a crítica da opção que levou a Brasília. Brasília é a única cidade inteiramente modernista do mundo, quer dizer, a única cidade foi construída de acordo com os pressupostos da escola modernista de urbanismo, que data de 1933, a Carta de Atenas, que propõe esse urbanismo bastante funcional, bastante prático, bastante eficaz e pautado pelo automóvel, pela ênfase no transporte individual motorizado. É isso que ia fazer as cidades cumprirem as várias funções, né, que os planejadores urbanistas imputavam a elas. Brasília foi criada nessa concepção e a pedestrianização do centro, né, de Curitiba, a criação do nosso calçadão, já é uma reversão desse conceito. Na falta de melhor nome, o pessoal chama essa escola de urbanismo que levou a essa pedestrianização de escola de urbanismo humanista, que refuta, então, o urbanismo modernista, que era pautado pela predominância do transporte por automóvel individual, e propõe, então, um retorno a uma escala humana para as cidades, a um contexto urbano que você pudesse percorrer ele a pé, no todo, em grande parte, que você não precisasse ter o seu próprio automóvel, então uma ênfase muito grande no transporte coletivo. E muito de acordo com uma certa tradição europeia, que Curitiba é bastante refém, vamos dizer assim, dessa tradição até francesa de urbanismo, a ideia é que você não pode demolir a cidade para fazer passar automóvel. Então, aí, até anterior a Brasília, né, a crítica que se fazia vem dos Estados Unidos, importantes urbanistas como a Jenny Jacobs, que é uma importantíssima personalidade da história do urbanismo, o Lewis Mumford, faziam essa crítica, quer dizer, a gente está demolindo nossas cidades, fazendo extensas demolições para colocar vias expressas para passar mais automóveis. Isso é um câncer, isso vai destruir nossas cidades e fazer com que as cidades sejam usadas pelos automóveis e não pelas pessoas. Então, esse urbanismo humanista, né, a qual essa gestão política se filiava, né, que criou o calçadão, já foca não mais no automóvel individual, mas sim na pedestrianização, na possibilidade de você percorrer a cidade a pé, na possibilidade de você poder fazer da cidade um grande espaço de encontro entre as pessoas e também a ênfase no transporte coletivo. Então, quando a gente olha para a pedestrianização do centro de Curitiba, a conversão de espaços antes dedicados ao automóvel, agora para os pedestres, essa política se insere nessa crítica ao urbanismo modernista que deve estar sendo objeto de uma extensa revisão. Mas perceba, não é só a pedestrianização. O projeto urbano de Curitiba também previa uma ênfase no transporte coletivo. As grandes linhas de ônibus expressos e a própria rede integrada de transporte estão na origem mesmo do transporte coletivo. E o uso do solo. O uso do solo para justamente favorecer ainda mais o uso desse transporte coletivo e, em paralelo, o deslocamento a pé, com a criação de subcentros, a pedestrianização do centro da cidade. Então, o calçadão faz parte de um projeto muito mais amplo, que é um projeto de crítica a esse urbanismo modernista, que focava, então, na cidade voltada para o homem e as necessidades humanas.
Engraçado, né, professor, que a gente está falando aqui de uma decisão, de uma concepção da década de 70, mas se a gente colocar um pouco antes da pandemia, né, nos últimos anos a gente já passava por um processo de ocupação dos espaços públicos e também quando a gente discute mobilidade, a gente precisa inserir a mobilidade a pé, né, que as pessoas possam transitar pelas calçadas. E aí a gente esbarra muito, seja na questão de patrimônio, seja na questão de legislação mesmo, de quem cabe a construção da calçada, do poder público ou do dono do imóvel, né? Então, até que ponto essa discussão se estende até hoje? E aí eu te pergunto, ainda não estamos dando a prioridade necessária ou, digamos, impulsionadora para uma mobilidade a pé?
Eu acho que ainda estamos longe disso, né, Bibiana? Poxa, aí tem uma outra questão que a gente pensa assim, como você mencionou, calçadas, correto, a calçada ela faz parte do sistema viário. Então, já me posicionando com relação a esse conflito que você apontou aí, eu acho que a calçada tem que ser responsabilidade do poder público, como a rua também é. A rua faz parte do sistema viário, a calçada também faz parte do sistema viário. Você não pode depender da boa vontade do proprietário. O poder público tem que dar manutenção e expandir esse sistema viário, e lógico, aí coloca o ônus sobre os usuários e sobre os proprietários, mas isso tem a ver com política tributária. Você não pode pretender, né, contaminar uma política de transporte, como é a questão das vias coletivas de uso urbano, calçadas e ruas, com essas outras questões relativas ao financiamento. Queria colocar uma outra questão, que a gente está sempre pensando nessa categoria da pedestrianização, ou a ênfase em pedestre, ou a ênfase em transporte coletivo, com parte do sistema de transporte, da política de transporte, que certamente é Mas tem uma outra questão que acho que antecede tudo ou mais, que é a degradação do espaço urbano. Se a gente pensar hoje nesses espaços que foram criados, essa grande reforma urbana que Curitiba experimentou nos anos 70, eles visavam fundamentalmente a favorecer o convívio e a circulação das pessoas, o espaço público como local de encontro, como local de celebração, de protesto, mas enfim, aquela ideia de uma vitalidade do espaço urbano que acabou, que desapareceu. Hoje em dia, o que é o espaço urbano? O espaço urbano é um obstáculo entre o local que você mora e o local que você trabalha. É isso. É um obstáculo cheio de violência, cheio de congestionamento, cheio de problemas ambientais, poluição. Enfim, ninguém gosta de transitar pela cidade. Então, essa degradação do espaço urbano era bastante antiga. Aqui no Brasil, ela remonta já aos anos 90, no final do século passado. Muito, muito importante também a questão da violência urbana. E como que gradualmente, então, as pessoas vão abandonando esses espaços públicos, que eram tão importantes, poxa, a calçada, a rua, a praça, o parque, por espaços que não são mais públicos, por espaços que são privatizados, como são os condomínios fechados, como são os shopping centers, como são as áreas muradas e cercadas que foram privatizadas. Agora mesmo se fala a sério em privatizar o parque do Ibirapuera, quer dizer, cercar o parque para que você tenha que pagar para entrar. O passeio público em Curitiba, na origem era assim. Na origem as pessoas tinham que pagar para entrar no passeio público. Só podia entrar se usasse usando sapato e chapéu, né? Não era para entrar qualquer pessoa e tinha que pagar também. Então, essa é uma privatização dos espaços públicos que degrada o espaço público, que leva à decadência da rua, que leva assim, ao empobrecimento das áreas coletivas, que as pessoas vão passar a evitar. Os cinemas de rua desapareceram por causa dessa degradação. Eles foram vítimas disso, em prol de cinemas que ficam dentro de shopping centers. Esse processo não é casual, ele não é limitado a Curitiba, um fenômeno global, até eu diria, e deveria exigir de todo mundo uma profunda reflexão sobre o tipo de cidade que nós estamos criando com base em políticas que eu considero bastante equivocadas e vão na contramão daquele projeto de pedestrianização, de formação do calçadão do centro de Curitiba, que foi tão importante lá nos anos 70.
Quem tem a oportunidade e gosta de passear por Curitiba, né, sabe bem que o calçadão e a boca são ponto de encontro para tudo. Lá se comemora, pula carnaval, até mesmo com desfile de figuras estranhas na Zumbi Walk. É lá também que acontecem muito dos protestos aqui de Curitiba e do Paraná. Para além da confraria e dos cavaleiros da boca maldita, das falas ácidas e das boas risadas, habitaram e habitam muitas outras figuras. Entre as mais recentes da história, o Oil Man, com o corpo besuntado e sua bicicleta, é a figura que eu diria assim, uma das mais conhecidas. Mas no passado tivemos outros personagens emblemáticos. O Ramaza volta agora aqui com a gente para contar um pouquinho sobre essa mistura de figuras.
Ali tinha o Esmaga. O Esmaga era a figura proeminente das figuras populares. Ali teve o Esmaga, teve a Gilda e uma série de outras figuras populares que tomaram conta ali e faziam parte da vida, do dia a dia, do cotidiano da Boca Maldita. Depois a Boca Maldita se elitizou um pouco, criaram uma comunidade especial separada da Boca Maldita que passou a ser uma instituição da cidade. Então, com oferta de prêmios, homenagens e tal, e ela praticamente formalizou-se. E aí ela politizou-se muito e perdeu um pouco da textura popular que tinha. Essas figuras populares, existiam várias, mas ela eram assim como o começo, apareciam e subiam, porque eram atraídas pelo fervilhar do movimento, viviam uma época, depois saía, mas os permanentes foram a Gilda e o Esmaga.
A Gilda, ela era uma artista, né, uma travesti que vivia em situação de rua, ela era conhecida por azedar e também encantar quem passava ali pela Boca Maldita. Já o Esmaga, ele era um debochado e ele também costumava topar qualquer tipo de serviço desde que o pagamento fosse imediato. O senhor conheceu essas figuras, professor? Lembraria de alguma outra desse local?
Lembro de ter visto a Gilda. A Gilda circulava ali em torno da Praça Osório, né? A gente encontrava com ela mais de uma vez e fazia o possível para evitar, né? Por causa de ser um personagem que se tornou bastante polêmico. Ouvindo o depoimento, lembrei de um outro personagem que não lembro o nome, mas diz respeito ao contexto e referência que eu conheço melhor, que é o meu objeto de estudo, que é a Segunda Guerra Mundial, que era um sujeito assim como se fosse morador de rua. O problema de alcoolismo, um desajustado social, a família não queria saber, morava na rua. E quem me contou essa história foi o cidadão que era filho do dono de uma perfumaria, o senhor Harry Lum, o pai dele também, Harry Lum, dono de uma perfumaria. Não era ali na Rua 15, era na paralela Marechal Deodoro. E acabou tendo amizade, ajudava, dava um dinheiro, uma esmola para esse morador de rua, né? Tinha uma certa afinidade com essa pessoa desamparada, né? Tinha alguma ligação. E essa ligação foi muito importante no dia 7 de setembro de 1942. 7 de setembro, nossa grande data nacional, o Brasil tinha acabado de entrar em guerra com a Alemanha nazista um mês antes. Havia uma enorme animosidade contra o imigrante alemão, o descendente italiano, o descendente japonês, né, que viraram inimigos. E esse 7 de setembro foi caracterizado ali na Rua Marechal Deodoro por um grande comício oficial, foi interventor do estado do Paraná, Manuel Rivas, que chamou o comício, uma manifestação de fé cívica, de patriotismo da população curitibana, diante do país tinha acabado de entrar em guerra, na sua data de independência, o pessoal se entusiasmou e saiu do comício sendo quebra-quebra, destruindo todo o comércio de alemão, de italiano, de japonês, como aconteceu depois na Guerra do Pente, né, na Praça Chardens, anos 50, né, que os comércios dos comerciantes de origem árabe, síria, libanesa, também foram destruídos, depredados. Isso aconteceu com essas etnias em 42. E foi uma catástrofe para essas pessoas. Algumas perderam tudo, né? O patrimônio de uma vida, né? O meio de vida delas. E a perfumaria lá no Lum, da família do Harry Lum, estava prestes a ser destruída pela população em fúria, que dizia que o Lum era nazista, porque é alemão, né? Então, era alemão e nazista. Vão quebrar. Aí esse cara, que eu não sei o nome, é um personagem da rua, ele pega um caixote de madeira, coloca na frente da perfumaria e sobe no caixote e berra bem alto, assim, o Lum não é nazista. O Lum é brasileiro e é meu amigo, e ninguém vai mexer com ele. É a multidão caiu na gargalhada, foi todo mundo embora. Salvaram, né, a perfumaria da destruição da massa enfurecida dos alemães e tal, num contexto de guerra, para a intervenção de um personagem que é um personagem de rua, né? Eu acho que hoje seria entendido como uma pessoa em situação de rua, né? E aí a gente vê como Curitiba tem um problema já antigo com essas pessoas, né? De como houve uma tentativa séria em meados dos anos 60 de se erradicar de Curitiba todas as favelas. Havia um programa de erradicação de favelas em Curitiba, que em algum momento, acho que é 1965 ou 66, decreta triunfante. Não existem mais favelas em Curitiba. Agora estamos encerrando o nosso programa aqui de moradia popular, pelo BNH Coab, e não vai mais ter favela. Então já tivemos essas ambições. Obviamente, de lá para cá, a situação reverteu completamente, houve uma grande migração, né? Um grande êxodo rural por conta da geada de 1975, reinstaura em escala maciça as favelas, e hoje Curitiba até hoje convive com esses bolsões de pobreza, e eventualmente as pessoas em situação mais desfavorecida acabam fazendo uma parte meio que permanente, até diria, né, do quadro urbano, na medida que estão, sim, estão em situação de rua, infelizmente.
Bom, além dessas figuras populares, passaram por ali algumas figuras muito conhecidas. Eu conversei com o empresário Rubens Maluf Dabu, que foi o responsável pela presença de uma figura mundialmente conhecida na Boca Maldita. Em 87, o pugilista Muhammad Ali, um dos maiores atletas da história, ele acabou movimentando ali o calçadão. Ele estava hospedado em um hotel pertinho da Boca Maldita e ele passou 21 dias aqui por Curitiba, visitou outras cidades do país, mas aqui em Curitiba ele ficou aí por cerca de 3 semanas. Vamos ouvir o que o Rubens conta pra gente dessa visita ilustre.
Foi caminhando. De repente, quem está chegando ali pela boca e conversando com o outro, o próprio eterno, bonitinho, plena tarde. Aí eu falei com ele, oi, que você está? Fugiu do hotel? Conversei, fiz uma brincadeira com ele. Ele pegou na minha mão, vamos conhecer um pouquinho de Curitiba. Aí, em direção ali a... Você lembra, não sei se ainda hoje tem, a cadeira da Grande Graxate na porta da entrada do Tijucas? Eu acho que não tem mais. Eu não me lembro. Mas ali tinha um engraxate. Ele sentou, colocou aqueles enormes pés dentro daquele suporte. O cara levou um susto, porque levantou o olho e viu aquele monstrengo na frente. Né? Perguntou para mim quem é o cara. Aí eu disse para ele quem que era, quem que não era. Aí ficamos trocando algumas ideias. Porque o Ali, muitos anos atrás, ele produziu graxas para calçados. E estava perguntando de que tipo era aquela graxa, se ela era sintética, se era isso, se era aquilo. Eu tentando traduzir a melhor forma possível. Terminou. Ele fez aquela brincadeira dos 10 dólares. E eu ainda perguntei se vai dar 10 dólares, ele quer que eu pague em reais. Ele, não, eu vou pagar em dólar. Tá aqui, isso aqui é dele. Eu entreguei pro rapaz, olha aqui, ó, ele está te pagando em 10 dólares, é gorjeta para você. Aí o cara queria que ele assinasse. Bom, disse, pô, ali, ele quer que você assine. Mas isso é crime. Eu falei, no Brasil não é. Mentira, porque é mesmo. Não é? Mas, pô, o engraxado estava pulando de alegria de ter recebido 10 dólares. Já com o lutador na frente dele, ele acabou de engraxar o sapato. Bom, eu tinha que contar uma história. Ele rabiscou ali, né, colocou uma data embaixo e entregou pro menino. O menino não, já era um senhor. Não é?
Essa passagem do Ali aqui por Curitiba, ela também tem outros pontos curiosos. Só a título tão de curiosidade, ele acabou levando 120 carros daqui do país, foram 120 veículos Puma, que a fábrica ficava aqui em Curitiba, e essa era uma edição especial que levou a assinatura dele do então príncipe da Arábia Saudita, Al-Fassi.
Ouvindo, né, a história aqui do Mohammed, que a gente ouviu pela voz aí do Rubens Maluf, vocês conseguem imaginar o quanto de histórias desconhecidas que não tem ali no calçadão da 15, né? A gente trouxe algumas, o professor trouxe outras. Pois é, Che Guevara. Então, assim, Coppola. É um fervilhão, né? Coppola, puxa, seleção brasileira da década de 50. A gente pode citar aqui inúmeras figuras, né, e autoridades que passaram pela Rua 15 de Novembro, pela Boca Maldita. Professor, com tanta história aí revelada, conhecida, mas menos conhecida, o que que representa hoje esse trecho ali de Curitiba, Rua 15, a Boca Maldita, para Curitiba?
Puxa, tem vários sentidos, né? Eu gosto de pensar no local como, por um lado, por um testemunho, né? Testemunho talvez mais evidente, talvez o mais famoso até, de uma escola de urbanismo humanista, que tinha no atendimento às necessidades humanas o seu foco, que via na cidade a principal manifestação da essência, da natureza humana e das possibilidades de realizar essa mesma natureza humana. E, ao mesmo tempo, é uma acusação. Eu vejo aquele lugar como uma acusação do tipo, por que vocês ainda não pedestrianizaram o resto da cidade? Né? Vejo como uma acusação, por que vocês ainda não fizeram uma cobertura transparente, como tem em Milão, né? Uma cobertura transparente em cima de todo o calçadão, já que o crime em Curitiba é tão ingrato. É uma acusação. Sempre eu vou para aquele lugar e penso assim, puxa vida, né? Olha só, como já fomos muito mais inteligentes, futuristas até, e como ficamos só nisso, né? Não houve uma ampliação, um desdobramento, um progresso, vamos dizer assim, em termos meio, talvez, tradicionais, mas é uma palavra que eu também gosto muito.
Bom, estamos chegando ao final dessa edição, infelizmente, mas eu quero agradecer a participação do professor Demison de Oliveira. Muito obrigado, professor, pela participação aqui com a gente, por trazer tanta informação.
Eu agradeço a sua oportunidade de a gente divulgar um pouquinho mais do nosso trabalho.
Legal, até uma próxima. E a Bibiana volta a qualquer momento em mais uma edição. Tchau, Bibiana.
Tchau, até mais.
Lembrando que para participar, mandar sugestões, elogios, críticas aqui para o Pod Paraná, é só usar o aplicativo Você na RPC. A gente vai encerrar com uma participação especial do dramaturgo e produtor de teatro João Luiz Fiani, que escreveu a peça Boca Maldita, que teve duas versões, a primeira em 2004 e a segunda em 2018. Nesses espetáculos, ele reuniu diversos personagens que frequentavam esse trecho da cidade tão conhecido. Então agora a gente vai encerrar com a poesia de João Luiz Fiani. Um abraço e até a próxima semana.
De braços abertos para quem chegar. Não importa o que faz, o que diz. No seio desse lugar, a gente é um bocado feliz. Quem chega não quer mais sair. É bom falar, é bom ouvir. Como é bom discutir, discutir, discutir. Abre a boca sem medo. Falar não custa nada. é bom chegar bem cedo. Boca fechada não vale nada. A menor avenida do mundo. Se percorre em um segundo, você pode cair fundo. Essa boca é boca santa, maldita e bendita. A verdade e a mentira, juntas na boca maldita.
Este episódio foi produzido e apresentado por Bibiana Dionísio e Ederson Risen, com a colaboração de Pedro Brodebeck e Lucas Ravel. Na edição de áudio, Sérgio Padilha. A coordenação é de Sérgio Tavares e na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.